Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, uma boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 29 de novembro de 2021.
E vamos ao destaque do dia, Covid-19.
Para reforçar a campanha de vacinação do ano que vem, Brasil compra 100 milhões de doses de vacinas da Pfizer.
Monitora a evolução no mundo da Ômicron, nova variante do vírus.
E proíbe a entrada de voos com origem ou passagem por 6 países da África. Luana Karen.
Estrangeiros que vierem desses países ou tiverem passado por algum deles nos últimos 14 dias antes do embarque também não podem entrar no Brasil.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Sacar dinheiro em lojas usando o Pix.
Ou receber troco ao usar o sistema de pagamentos.
Pix saque e Pix troco começam a valer a partir de hoje. Luciana Colares de Holanda.
As novidades são para todos, usuários do sistema de pagamento eletrônico e estabelecimentos comerciais.
Auxílio Brasil.
Calendário de pagamentos continua.
E uma das novidades do programa social, a Bolsa de Iniciação Científica Júnior, começa a ser paga no mês que vem.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse voz.gov.br.
Momento Saúde.
Para continuar a vacinação contra a Covid-19 no ano que vem, o Brasil assinou o contrato de compra de mais de 100 milhões de doses da vacina da Pfizer.
A previsão é que as primeiras doses cheguem até março.
Além disso, o governo vem monitorando a evolução da nova variante da Covid-19 no mundo, a Ômicron.
E proibiu a entrada de voos com origem ou passagem por 6 países da África.
As doses do imunizante da Pfizer devem começar a ser entregues no começo do ano que vem. Além da quantidade comprada, o contrato assinado com a farmacêutica prevê ainda a aquisição de mais 50 milhões de doses, caso seja necessário. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, destacou que a campanha continua no ano que vem.
134 milhões de doses remanescentes de 2021 para o ano de 2022. Mais 100 milhões de doses com a Pfizer, com a possibilidade de expansão para 50 milhões. E mais 120 milhões da AstraZeneca. Todas vacinas com registro definitivo na Anvisa.
Além das duas doses regulares, o Brasil já está aplicando a dose de reforço da vacina contra a Covid-19. O ministro Marcelo Queiroga destacou os resultados positivos da imunização dos brasileiros.
Em 8 meses, desde que assumimos o Ministério da Saúde, nós assistimos uma queda importante do número de casos e de óbitos, mais de 90% de queda do número de casos e de óbitos.
E as autoridades brasileiras de saúde estão monitorando o brasileiro que passou pela África do Sul e desembarcou neste sábado no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Após o resultado positivo para coronavírus, ele foi colocado em isolamento em casa. Ainda não há confirmação de que tenha sido infectado com a variante Ômicron, identificada no país sul-africano. Por conta da nova variante do coronavírus, estão proibidos voos com destino ao Brasil que tenham origem ou passagem por 6 países do continente africano: África do Sul, Botsuana, Eswatini, Lesoto, Namíbia e Zimbábue. Estrangeiros que vierem desses países ou tiverem passado por algum deles nos últimos 14 dias antes do embarque também não podem entrar no Brasil. O ministro da Saúde disse que a nova variante não é causa de desespero.
Por quê? Porque nós temos um sistema de saúde capaz de dar as respostas no caso de uma variante dessa ter uma letalidade um pouco maior. Ninguém sabe ainda, o mundo ainda não sabe, mas não achamos que vai ser diferente das outras variantes.
Independentemente da nacionalidade, todos que desembarcam no país devem apresentar um exame RT-PCR negativo feito nas últimas 72 horas antes do embarque, ou um exame negativo do tipo antígeno feito em até 24 horas antes do embarque. Reportagem Luana Karen.
A partir de hoje, mais de 104 milhões de brasileiros que usam o Pix, sistema de pagamentos e transferências instantâneas, podem usar os dois novos serviços.
Já é possível fazer saques e receber trocos a partir da ferramenta.
A repórter Luciana Colares de Holanda traz os detalhes.
O
Pix Saque e o Pix Troco passaram a valer hoje. As novidades são para todos, usuários do sistema de pagamento eletrônico e estabelecimentos comerciais. O Pix Saque, como o próprio nome diz, permite que os clientes realizem retiradas em pontos que ofertarem o serviço, como lojas e caixas eletrônicos. Vai funcionar assim: o usuário vai a uma padaria, por exemplo, faz um Pix de R$50 e recebe o dinheiro em espécie. A dinâmica do Pix Troco é parecida. A diferença é que é realizado a partir de uma compra. Neste caso, o Pix é feito pelo valor total, valor da compra, mais o que deseja receber em espécie, e pega a diferença em dinheiro. Para Luan Bonifácio, empresário do Distrito Federal, a novidade é positiva.
É toda a adaptação do mercado, né? Acho que o mercado ele pede para isso. A partir do momento que ele facilita para o comerciante, facilita para quem está pagando, os dois vão se comunicando da melhor forma para que haja a melhor comunicação de todos e todo mundo saia ganhando.
O Pix Saque e o Pix Troco só serão cobrados do usuário caso faça mais de 8 transações por mês. Os estabelecimentos que ofertarem os serviços vão receber entre 25 centavos e 95 centavos por transação. Quem vai pagar essa tarifa é o banco, e é o prestador de serviço quem vai estabelecer limites e horários para as transações, além de prestar contas ao Banco Central. O Pix foi criado há um ano e já é um dos meios de pagamento mais usados no país. São 348 milhões de chaves cadastradas. Mais de 104 milhões de pessoas de todas as faixas de renda já usam o Pix para pagar ou receber. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, fala do crescimento do sistema de pagamento eletrônico no país.
A quantidade de Pix já supera a de outros meios tradicionais, como transferências intrabancárias, TED, DOC, cheque, boleto, cartão pré-pago e débito direto, ficando atrás apenas de convênios de arrecadação, cartão de débito e cartão de crédito.
Para usar os serviços do Pix Saque e Pix Troco, basta ter uma chave cadastrada no aplicativo de uma instituição financeira. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
O presidente Jair Bolsonaro chegou hoje ao Palácio do Planalto de uma forma diferente.
Acompanhado de ministros, o presidente saiu do Palácio da Alvorada, residência oficial, dirigindo um ônibus elétrico de fabricação 100% brasileira.
A tecnologia pode ser mais um passo na proteção ao meio ambiente.
O presidente Jair Bolsonaro saiu do Alvorada em direção ao Planalto dirigindo um ônibus elétrico com fabricação 100% nacional. O ônibus tem uma autonomia de até 250 quilômetros com recarga de 4 horas. Segundo o presidente, a tecnologia pode colaborar para transformar o transporte no país, contribuindo para uma matriz mais limpa.
Como é um protótipo ainda, obviamente que custa caro, mas a tendência é baixar o preço e dessa forma nós colaborarmos, né, para mudar ainda mais a forma de se fazer transporte no Brasil e no mundo.
Para o ministro da Economia, Paulo Guedes, a tecnologia verde é uma alternativa para baratear o preço dos combustíveis.
O presidente, é uma celebração do empreendedorismo brasileiro, tecnologia verde, transporte de massa, transporte urbano de massa, transporte público agora, buscando justamente baratear o custo, o acesso do trabalhador brasileiro com esse aumento que está tendo de energia no mundo inteiro. É o Brasil reagindo com uma tecnologia verde para tentar justamente derrubar o preço do transporte público de massa.
O ônibus foi fabricado pela Marco Polo. O presidente da empresa, Mauro Bellini, disse que a produção dos veículos vai gerar novos empregos.
Mostrar um pouquinho a capacidade que a indústria nacional tem para investir em tecnologia, para trazer o que há de melhor no mundo para ser produzido aqui no Brasil, gerando empregos aqui no Brasil.
Além do ônibus elétrico, foi apresentada a tecnologia de bilhetagem eletrônica, que vem sendo testada desde janeiro na cidade de São Carlos, em São Paulo. Funciona assim: o passageiro instala um aplicativo no celular, se cadastra e na hora de passar na roleta, o pagamento é automático. A identificação do usuário é feita via reconhecimento facial ou QR Code. Reportagem Glauco de Queiroz.
E no fim de semana, o presidente Jair Bolsonaro participou em Resende, no Rio de Janeiro, da formatura de cadetes do Exército.
Os formandos se tornaram aspirantes a oficiais combatentes de carreira.
E, pela primeira vez, mulheres se formaram como cadetes.
O grande dia para Daniel Antunes chegou. Ele conta como o momento é marcante para todos os alunos.
Todos nós conseguimos recordar de tudo que nós passamos até aqui, desde os desafios aqui dentro, quanto os desafios para passar no concurso. E estar formado assim, ao lado de todos, sendo oficial do Exército Brasileiro, é uma sensação indescritível, realmente.
Alunos de todos os estados do país, após 4 anos de preparação, se formam como aspirantes a oficial do Exército Brasileiro. A cerimônia para a formação dos aspirantes é uma tradição que existe há 210 anos dentro do Exército Brasileiro. O ano de 2021 foi marcado pela primeira vez em que 23 mulheres se formaram. A Kimberly Galdino foi uma delas.
A gente começou aqui há 4 anos atrás e está terminando esse ciclo agora com a minha família aqui. É emocionante para mim e para minha família.
Na ocasião, o presidente Jair Bolsonaro, que se formou em 1977 na mesma instituição, acompanhou a formatura e ressaltou a importância da formação para a vida de cada aspirante.
A vocês, jovens aspirantes, agora integrando, de fato, o nosso Exército Brasileiro, passa uma enorme responsabilidade. Maior até do que defender a vida dos nossos cidadãos. É defender a nossa democracia e a nossa liberdade.
No total, 391 cadetes se formaram na solenidade e na AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende, no Rio de Janeiro. Além do Brasil, se formaram alunos de nações amigas, um da Guiana, um do Paraguai, 2 do Senegal, 1 do Timor-Leste e 2 do Vietnã. Reportagem Vitor Gagliardo e narração de Paulo La Sálvia.
Enem chega ao fim.
E quem não conseguiu fazer as provas já pode pedir a reaplicação.
Os detalhes daqui a pouco.
Beneficiários com NIS, número de identificação social final 9, receberam hoje a primeira parcela do Auxílio Brasil, um novo programa social do governo.
O saque é feito com o cartão Bolsa Família, utilizando a mesma senha.
No Auxílio Brasil, o benefício médio pago às famílias teve um reajuste de quase 20% em relação ao Bolsa Família, passando de pouco mais de R$ 186,00 para quase R$ 225,00.
Neste primeiro mês do Auxílio Brasil, vão ser contempladas mais de 14 milhões e 500 mil famílias.
E uma das novidades do Auxílio Brasil começa a ser paga no mês que vem.
É a Bolsa de Iniciação Científica Júnior.
Além de ajudar na renda familiar, a Bolsa tem o objetivo de estimular o desenvolvimento escolar das crianças.
Pelo menos 3 mil estudantes que se destacaram em competições científicas vão receber a primeira de 12 parcelas mensais de R$ 100. Além disso, cada família vai receber ainda uma parcela única anual de R$ 1.000. A bolsa é um dos benefícios complementares do programa Auxílio Brasil. O objetivo é incentivar os alunos da educação básica a se dedicarem aos estudos agora e assim garantirem um futuro melhor. O benefício é do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. O ministro Marcos Pontes fala sobre a importância desse investimento nos jovens brasileiros.
É para os pais perceberem que a educação dos filhos vale a pena. Vale para eles, para o desenvolvimento das suas carreiras, da sua vida. A educação, como eu falei, a educação transforma. E vale para os pais também, que têm um acréscimo de renda graças à educação dos filhos. E comprovadamente nós sabemos que os alunos que participam das bolsas de iniciação científica, eles têm, em média, estatisticamente, de 15 a 20% melhor resultado em salário, em empregos, do que aqueles que não têm.
No ano passado, de acordo com o CNPq, foram realizadas 15 Olimpíadas Científicas. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Mais de 2 milhões e 100 mil candidatos fizeram as provas do Enem encerradas ontem.
A edição deste ano teve uma adesão de 70% dos participantes.
Mais de 2 milhões e 179 mil estudantes compareceram ao segundo dia de provas do Enem nesse domingo, nas versões impressa e digital. O balanço foi divulgado nesta segunda-feira. De acordo com o presidente do INEP, Danilo Dupas, O número corresponde a um percentual de cerca de 70% dos cerca de 3 milhões e 100 mil inscritos.
Mesmo em pandemia, tivemos a manutenção da série histórica. Iremos divulgar os gabaritos nesta quarta-feira.
Em relação às ocorrências policiais, o coordenador-geral de repressão a crimes fazendários da Polícia Federal, delegado Cléo Mazotti, avaliou que o número de ocorrências foi baixo e disse que a aplicação correu dentro dos parâmetros e estratégias de segurança previstas.
Nós tivemos o cumprimento de 31 mandados de prisão, 27 no primeiro final de semana, 4 no segundo final de semana. A maioria referentes a crimes bastante graves, como sequestro e cárcere privado. Na data de ontem, nós tivemos 2 intercorrências referentes a pontos eletrônicos. Prendemos um indivíduo em Contagem. Também apreendemos um aparelho no Espírito Santo, já com a instauração de um inquérito e possível pedido de cumprimento de ordens judiciais.
O ministro Milton Ribeiro comemorou os resultados do Enem e destacou a importância do exame para o acesso ao ensino superior.
É uma prova que procura medir a capacidade de um jovem para ter acesso ao ensino superior. É isso que é o objetivo do Enem.
O resultado do Enem será divulgado no dia 11 de fevereiro. Quem não conseguiu realizar a prova porque apresentou sintomas de Covid-19 ou de outras doenças infectocontagiosas tem até esta sexta-feira para solicitar a reaplicação, que está marcada para os dias 9 e 16 de janeiro. Reportagem Jéssica Gonçalves.
A reaplicação do Enem já pode ser solicitada na página do participante na internet em enem.inep.gov.br/participante.
Lembrando que o prazo vai até sexta-feira, dia 3 de dezembro.
E a repórter Jéssica Gonçalves também vai nos contar como foi o segundo e último dia de provas do Enem ontem.
Os candidatos responderam a 90 questões de matemática e ciências da natureza e suas tecnologias.
O domingo foi decisivo para os estudantes que compareceram ao segundo dia de provas do Enem em todo o país. O desempenho nas 90 questões de matemática e ciências da natureza vai determinar o futuro de candidatos como a Sabrina Vasconcelos, que chegou cedo no local do exame, em Brasília, para não ser surpreendida novamente pela chuva.
Eu até cheguei mais cedo, porque no domingo passado foi apertado por causa da chuva, fiz a prova ensopada. Mas hoje eu estou um pouco mais tranquila, porque o que eu mais tinha medo já passou, que é a redação.
Os portões fecharam pontualmente a 1h no horário de Brasília. E a prova terminou às 6h30. Foram 30 minutos a menos em relação ao primeiro dia do exame. O João Vitor Marins, de São Paulo, tem só 15 anos e já decidiu testar os conhecimentos. Ele achou a prova difícil e disse que vai se dedicar para o exame do ano que vem.
Provavelmente eu tenho que estudar muito mais, porque as únicas questões que eu acho que eu realmente entendi um pouco foi física e talvez um pouco de química, porque matemática em si eu não sabia praticamente nada. Muito difícil.
Já a estudante Mariana Amaro considera que se saiu bem e está confiante de que vai conquistar uma vaga na Universidade de Medicina.
Eu achei a prova bem mais tranquila que o primeiro dia, com certeza. Achei os conteúdos fáceis no geral. Acho que eu fui muito bem. Estou confiante.
O gabarito oficial do Enem vai ser disponibilizado nesta quarta-feira, dia 1º de dezembro. E em janeiro, será realizada uma edição extra do Enem para os estudantes de baixa renda que tiveram isenção de taxa na edição de 2020 e não compareceram, para pessoas privadas de liberdade e jovens sob medida socioeducativa e para os participantes que apresentaram sintomas de Covid-19 ou de outras doenças infectocontagiosas listadas no edital e tem como comprovar a situação. As provas estão marcadas para os dias 9 e 16 de janeiro de 2022. Reportagem Jéssica Gonçalves.
E tirar uma boa nota no Enem pode ser a porta de entrada para fazer um curso superior.
Seja em uma universidade pública ou privada, o candidato tem, a partir da pontuação do exame, várias oportunidades para conquistar um diploma.
E até realizar o sonho de fazer um curso fora do país.
O Exame Nacional do Ensino Médio foi criado há 23 anos para avaliar o desempenho do estudante. A nota do Enem serve como critério de seleção para o ingresso em universidades públicas e privadas por meio de programas do governo federal. A coordenadora pedagógica de um cursinho em Brasília, Meire Martins, fala das vantagens do Enem em relação ao antigo vestibular.
A pessoa fazia um vestibular em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, foi fazer
outro em Santa Catarina, depois foi para o Rio de Janeiro. Tinha, assim, um custo. E hoje o Enem evitou isso, né? Porque ele é um programa único, né?
Um dos principais meios seletivos é o Sistema de Seleção Unificada, SISU, que oferece vagas em universidades públicas de todo o país, com base nas notas do Enem. Já o programa Universidade para Todos, o ProUni, oferece bolsas integrais e parciais em faculdades particulares. E um dos requisitos é que o estudante tenha participado do Enem e obtido nota mínima de 450 pontos. O exame também é usado para concorrer a vagas do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Laura Almeida tem 17 anos e mora em Rio Branco, no Acre, e está cheia de expectativas.
Eu me preparo desde o meu primeiro ano de ensino médio. Como eu pretendo cursar Direito ou Medicina, são duas áreas que eu tenho paixão, duas áreas que eu tenho exemplo na minha família.
As notas também são usadas em mais de 50 instituições de educação superior portuguesas. A brasiliense Ana Júlia Rodrigues está fazendo o exame pela terceira vez. E o sonho é cursar Medicina numa universidade europeia.
Portugal, principalmente, eu gosto da língua, a familiaridade também, a localização. O Portugal é interesse.
Qualquer pessoa que já tenha concluído o ensino médio ou está concluindo a etapa pode fazer o Enem para acesso à educação superior. Reportagem Cleide Lopes.
A internet chegou no município de Ceará-Mirim, no Rio Grande do Norte.
O programa Wi-Fi Brasil, do Ministério das Comunicações, entregou 30 pontos de conexão que vão atender pequenos municípios no Nordeste do estado.
O governo também entregou 500 computadores para escolas de 44 municípios potiguares.
O Rio Grande do Norte deu mais um passo rumo à inclusão digital. O Ministério das Comunicações entregou 10 pontos de conexão em Ceará-Mirim, município com 35 mil habitantes a cerca de 35 quilômetros de Natal. Ceará-Mirim também recebeu internet de fibra ótica, o que garante uma conexão de alta velocidade. Para a moradora Fátima Pompeu, a cidade agora vai ter outro movimento.
Todo mundo conectado, né? Todo mundo conversando e todo mundo entrando em contato com as pessoas, né?
Ao todo, 30 pontos de conexão 5G foram entregues no nordeste do estado potiguar. Esses polos se somam aos mais de 14 mil pontos instalados em todo o país pelo programa Wi-Fi Brasil. Para o ministro das Comunicações, Fábio Faria, a prioridade é atender municípios sem nenhuma conexão, principalmente nas escolas rurais.
A gente quer conectar todas as escolas rurais e os postos de saúde até o ano que vem. Todas essas escolas que estavam sem internet, a gente não pode deixar acontecer mais. Várias escolas que a gente está fazendo esse trabalho no Ministério para que a gente possa chegar no ano que vem com 100% das escolas conectadas.
Ainda pensando na inclusão digital, o governo federal doou 500 computadores recondicionados para os pontos de inclusão digital de 44 municípios do Rio Grande do Norte. Desse total, 150 máquinas foram cedidas pela empresa Brasil de Comunicação, responsável pela TV Brasil e pela produção da Voz do Brasil pelo Poder Executivo. Para o presidente da EBC, Glenn Valente, a empresa se junta aos esforços do governo pela inclusão digital.
Esses computadores doados pela EBC vão adicionar esse momento de resgate de cidadania e de somar. Ou seja, a gente está aqui para somar entre todos esses esforços, todo mundo que está ajudando.
Também no Rio Grande do Norte, o município de Touros começou a receber sinal da TV digital dentro do programa Digitaliza Brasil. 35 municípios do estado já aderiram ao programa, que destina recursos para a implantação do sistema digital. A meta do governo é implantar a TV digital em todo o país até o final de 2023. De Ceará-Mirim, Ana Luísa, prazer.
A Força Nacional de Segurança Pública vai atuar por 4 meses nas cidades Guaíra, Icaraíma, Alto Paraíso e Foz do Iguaçu, no Paraná.
As tropas vão apoiar os órgãos de segurança pública locais nas atividades e serviços de preservação da ordem pública e segurança das pessoas e patrimônio.
O uso da força pode ser prorrogado caso seja necessário.
A autorização do Ministério da Justiça e Segurança Pública foi publicada no Diário Oficial de hoje e vale de 1º de dezembro a 5 de março do ano que vem.
essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministra Carmen Lúcia pede informações ao governo sobre normas que reclassificam agrotóxicos.
Presidente do TSE apresenta resultados do teste público de segurança da urna eletrônica.
Em São Paulo, família comunicada por mensagem de texto sobre morte de parente será indenizada.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Presidente da República deve prestar informações sobre normas que reclassificam agrotóxicos num prazo de 5 dias.
A decisão preliminar é da ministra Carmen Lúcia, relatora da ação no STF. Fábio Ruas.
A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, requisitou informações ao presidente da República, Jair Bolsonaro, sobre normas que reclassificam os agrotóxicos no Brasil. Ao analisar de forma prévia a ação proposta pelo PT, Partido dos Trabalhadores, a relatora do processo determinou que as informações sejam prestadas no prazo de 5 dias. Na ação, o PT questiona um decreto deste ano que teria amenizado a classificação toxicológica dos agrotóxicos no país. Para o partido, as alterações configuram retrocesso ambiental no país, pois flexibilizam a liberação de agrotóxicos e comprometem a saúde e a segurança alimentar dos brasileiros.
O presidente do STJ suspende decisão que determinou a divulgação irrestrita de dados financeiros do Estado de Minas Gerais.
Os dados incluíam as contas bancárias do governo mineiro, inclusive os saldos existentes. Fátima Uchoa.
O deputado estadual Ulisses Gomes pediu em juízo para acessar os extratos bancários das contas correntes de Minas Gerais, alegando que tais dados seriam para analisar a situação financeira do ente público. O Tribunal Estadual concedeu liminar e mandado de segurança, mas o presidente do STJ suspendeu essa liminar. Para o ministro Humberto Martins, divulgar o total de valores das contas públicas indo muito além do que a legislação requer prejudica a segurança e a eficiência na condução estratégica da atuação econômico-financeira estatal.
Presidente do TSE apresenta resultados do teste público de segurança da urna eletrônica.
O balanço foi divulgado hoje. Gabriel Pontes.
Nesta edição, 26 investigadores colocaram em prática 29 planos de ataque contra a urna eletrônica. Destes, 24 não obtiveram qualquer sucesso. Outros 5 planos resultaram nos chamados achados, que são possíveis vulnerabilidades no sistema. Nenhum desses achados, porém, representou risco à segurança das eleições, como afirmou o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso.
Ninguém conseguiu invadir o sistema e oferecer risco para o resultado das eleições. Mais que isso, e para nossa tranquilidade, nenhum dos ataques conseguiu afetar ser bem sucedido relativamente ao software da urna.
Todas as vulnerabilidades serão corrigidas até maio de 2022, quando o TSE voltará a receber os investigadores para o teste de confiabilidade. O teste público de segurança é uma colaboração da sociedade com a Justiça Eleitoral.
Em Minas Gerais, a Justiça do Trabalho não reconheceu o vínculo de emprego de uma revendedora de cosméticos.
A mulher prestou serviços para a empresa durante 12 anos.
A juíza constatou que a profissional era autônoma, desenvolvendo atividades sem os requisitos da relação de emprego.
A decisão se baseou em contratos que evidenciavam que a prestação de serviços teria se dado sem subordinação.
Família comunicada por mensagem de texto sobre morte de parente será indenizada.
A decisão é da Justiça de São Paulo, Carolina Chaves.
Segundo o processo, a paciente foi internada para a realização de cirurgia bariátrica e nos dias seguintes passou a apresentar dor, episódios de vômitos e hipertensão. Após a realização de outra cirurgia, foi encaminhada à UTI, teve uma parada cardiorrespiratória e faleceu. Para comunicar o falecimento à família, o médico enviou uma mensagem de texto ao viúvo. Os réus foram condenados em primeira instância e recorreram. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a decisão da 5ª Vara Cível de Franca. Segundo o relator do processo, os réus não observaram a ética médica nem a questão humanitária envolvendo o assunto.
Mais notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O Senado tem semana de esforço concentrado, com sabatinas de autoridades e PEC dos precatórios. O Congresso vota regras de transparência para emendas ao orçamento. O debate aponta que falta de recursos para a compra de merenda escolar é a principal dificuldade para a volta às escolas. Boa noite. O Congresso analisa desde a tarde de hoje a proposta que prevê formas de dar transparência às chamadas emendas de relator do orçamento. Uma decisão do STF decidiu que o Congresso deve indicar o nome do parlamentar que solicitou o destino dos recursos desse tipo de emenda. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
O relator do projeto de resolução que determina maior transparência nas emendas de relator, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, sugeriu um teto para esse tipo de recursos.
Nenhum relator geral poderá fazer de emenda de relator um valor superior à soma das emendas individuais e das emendas de bancada impositivas. Claro que esse é um valor máximo, é um valor muito elevado, que eu particularmente não sou a favor desse valor. Mas quem é que vai estabelecer esse valor? O relator, o parecer preliminar. Que inclusive o parecer preliminar pode dizer, não, esse ano não vai ter emenda de relator, estamos conversados.
Marcelo Castro afirmou que todo recurso a partir de agora virá acompanhado do nome do parlamentar solicitante, valor e destino. Mas o senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, afirmou que há necessidade desses dados também de recursos já distribuídos.
É uma espécie de anistia para atos praticados anteriormente e a garantia de a clandestinidade no repasse de recursos públicos continuará prevalente, já que permite, sim, o registro dos nomes beneficiados, mas não obriga.
O projeto indica a página da Comissão Mista de Orçamento na internet como local para divulgação das informações sobre a distribuição de recursos da emenda do relator.
Esta será uma semana de esforço concentrado no Senado. Estão marcadas várias reuniões em comissões, sabatinas de indicados para cargos em tribunais, embaixadas e demais órgãos federais que necessitam de aprovação do plenário. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, marcou a sabatina do ex-ministro e ex-advogado-geral da União, André Mendonça, para quarta-feira. A reunião está marcada para as 9h. A senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, é a relatora da indicação. Esta é a primeira vez que uma senadora relata uma indicação ao STF. Logo após as sabatinas e votações em comissão, a indicação de André Mendonça, além dos nomes para o Tribunal Superior do Trabalho e para Conselhos Nacionais de Justiça e do Ministério Público, devem ser analisados pelo plenário ainda nesta semana. Outro destaque é a PEC dos precatórios. Senadores têm a intenção de levar a proposta para votação em plenário, com discussões que podem se estender até quinta-feira. O repórter Bruno Lourenço tem mais detalhes sobre a agenda do Senado.
A Comissão de Relações Exteriores tem 10 sabatinas de embaixadores na terça-feira, enquanto a Comissão de Assuntos Econômicos analisa 2 pedidos de empréstimos internacionais. Um de US$ 75 milhões para o BRT da capital paranaense Curitiba e outro de US$ 30 milhões para Indaiatuba, para investimentos em saneamento na cidade paulista. Tão logo as indicações e pedidos de empréstimos externos sejam votados nas comissões, eles seguem para a análise do plenário. O rito acelerado também deve acontecer com a chamada PEC dos precatórios, com análise na CCJ marcada para amanhã de terça. O relator e líder do governo, Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, aceitou sugestões de senadores para que qualquer sobra que venha a aparecer no orçamento por conta de mudanças no teto dos gastos, seja direcionada a programas sociais.
Primeiro, a ampliação de programas sociais de combate à pobreza e à extrema pobreza, de forma precípua ao programa Auxílio Brasil.
O Senado também pode votar nesta semana projetos como que obriga a sinalização adequada de linhas de transmissão para que possam ser visualizadas por pilotos de aviões, o que determina que rótulos de refrigerantes contenham mensagens de advertência sobre o produto, o que diz que a violação dos direitos de consumidores com deficiência deve ser punida com multas proporcionais à vulnerabilidade do cliente e a criação do selo Empresa Parceira do Meio Ambiente. Também estão previstas audiências públicas sobre a internacionalização da economia criativa, da gastronomia e do turismo como indutores do desenvolvimento regional, sobre o Enem 2021 e sobre a responsabilidade sanitária dos entes federados no Sistema Único de Saúde.
Especialistas defenderam em debate na Comissão Senado do Futuro que o Auxílio Brasil seja um benefício permanente e corrigido pela inflação, além da retirada do pagamento dos precatórios do teto de gastos. A repórter Yara Farias Borges tem os detalhes.
A criação do Auxílio Brasil deve levar em conta o elevado nível de inflação que corrói o poder de compra dos beneficiados, alertou o sociólogo Floriano Pessaro. Por isso, o benefício deve ser permanente e corrigido pela inflação. Além disso, segundo o especialista, os precatórios devem ser excluídos do teto de gastos.
É tirar os precatórios do teto de gastos. Essa é uma medida que faria mais sentido, até do ponto de vista da segurança jurídica. Por parte do governo, seria mais inteligente.
O consultor em orçamento do Senado, Vinícius do Amaral, sugeriu limitar a flexibilização do teto às despesas relacionadas à pandemia, no máximo até 2023, e a um valor fixado na própria PEC dos precatórios. Ele criticou a forma como será criado o Auxílio Brasil. O presidente da Comissão Senado do Futuro, senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, está preocupado com as pessoas que serão excluídas do Auxílio Brasil.
Como é que o governo vai deixar fora 25 milhões de pessoas? Ou não vai deixar? Isso que nós queremos saber. A gente precisa votar essa PEC com muita segurança.
A PEC parcela o pagamento de precatórios e altera as regras do teto de gastos para criar o Auxílio Brasil, que vai substituir o Bolsa Família.
A falta de recursos para a merenda é a principal dificuldade para a volta às aulas presenciais, segundo alertaram representantes de estados e municípios em debate sobre como recuperar as perdas de aprendizado provocadas pela pandemia. Repórter Raquel Teixeira.
A maior dificuldade para o retorno presencial dos estudantes brasileiros é a falta de recursos para custear a merenda escolar. O alerta sobre a fome dos alunos é da representante do Conselho Nacional de Secretários de Educação, Fátima Gavioli.
As crianças da rede pública recebem 0,36 centavos por dia para se alimentar. Então, a primeira coisa que nós temos que nos mover neste momento é pedir que o governo federal olhe para a alimentação das crianças.
Já a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação aponta que o principal desafio para o ensino na pandemia é a acessibilidade de todos. Para o senador Flávio Arnes, do Podemos do Paraná, é preciso criar uma cultura de monitoramento permanente para avançar na garantia do direito ao ensino no Brasil.
Nós temos que ter um trabalho estruturado para criar uma cultura de vigilância escolar, em função da nova realidade no mundo.
Este foi o sexto encontro com especialistas para debater os impactos da pandemia de Covid-19 sobre a educação do país.
E um projeto em discussão no Senado determina a anistia de dívidas do FIES. A ideia é dar mais oportunidades aos estudantes que estão tendo dificuldade financeira durante a pandemia. Repórter Manuela Moura.
A proposta do senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, estabelece a anistia das dívidas do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, para os estudantes beneficiários em razão da inadimplência e da crise econômica provocadas pela pandemia da Covid-19. O projeto determina que será relevado o valor principal, bem como juros, multas e demais encargos financeiros, independente de manifestação do beneficiário, e se aplica a qualquer débito existente com o FIES. Rogério Carvalho afirma que a situação agravada pela pandemia fez com que muitos estudantes ficassem desempregados ou perdessem o apoio familiar em razão do falecimento ou desemprego de seus parentes. Para o senador, é preciso dar essa oportunidade aos estudantes a fim de que possam iniciar suas vidas profissionais sem qualquer restrição, desenvolvendo plenamente seu potencial no mercado de trabalho e contribuindo com o desenvolvimento do país. A proposta está em análise no Senado.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Projeto que regulamenta direitos para entregadores de aplicativos está na pauta do plenário.
Debatedores alertam que fome atinge mais da metade dos lares brasileiros.
Após sanção da nova lei, deputados cobram regulamentação do auxílio gás.
Boa noite. O presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto de lei que cria o auxílio gás dos brasileiros, com o objetivo de subsidiar o preço do gás de cozinha para famílias de baixa renda.
Cristino Áureo, do PP do Rio de Janeiro, comemora a sanção e parabeniza os congressistas pelo empenho para aprovar a proposta. Ele faz, no entanto, um apelo à área econômica para que o benefício comece a ser pago no mês de dezembro.
Cristino Áureo lembra que, em ano eleitoral como o de 2022, não é possível adotar novos programas. Por isso, ele pede urgência na implementação do auxílio gás e argumenta que a população não pode mais esperar.
Carlos Aratino, do PT de São Paulo, também registra a sanção da lei que cria o auxílio gás. O deputado destaca que agora cabe ao parlamento discutir o orçamento do programa para atender cerca de 24 milhões de famílias.
Carlos Aratini afirma que desde que a Petrobras adotou a política de preços dos combustíveis baseada no dólar, a inflação explodiu, impactando não só o custo de vida das famílias mais pobres, mas também todo o sistema produtivo nacional.
Célio Moura, do PT do Tocantins, comemora a sanção da nova lei que institui o auxílio gás, benefício destinado à população de baixa renda de todo o país.
Célio Moura foi coautor da proposta aprovada por unanimidade na Câmara. O deputado afirma que mais de 20 milhões de famílias brasileiras serão contempladas com o auxílio que tem previsão para durar 5 anos.
Economia.
Zeca Dirceu, do PT do Paraná, está preocupado com o aumento do número de desempregados e de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza. Ele culpa o governo Bolsonaro pelo agravamento da crise e afirma que a pauta econômica está destruindo qualquer possibilidade de vida digna dos brasileiros.
Zeca Dirceu ressalta que, de acordo com dados de organizações internacionais, o Brasil ocupa o 4º lugar no ranking de maior índice de desemprego entre as 44 principais economias do mundo, sendo que dos países do G20, o Brasil é o que apresenta pior desempenho.
Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, cita pesquisa de uma agência de classificação de risco que coloca o Brasil na última posição do ranking sobre geração de emprego entre as 20 principais economias do mundo.
Daniel Almeida lembra que os defensores da reforma trabalhista prometiam a ampliação das vagas de emprego, mas ele alerta que o desemprego aumentou. O parlamentar acrescenta que a falta de postos de trabalho e a volta da inflação impulsionaram a miséria no país.
Doutora Soraya Manato, do PSL do Espírito Santo, rebate críticas da oposição ao governo federal. Ela destaca relatório anual do Fundo Monetário Internacional que elogia as políticas econômicas e a resposta política da gestão Bolsonaro à desaceleração da economia por causa da crise sanitária mundial.
Segundo doutora Soraya Manato, o documento do FMI reforça o que Bolsonaro disse em seu discurso de abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas. Ela afirma que, graças às ações do governo, o Brasil atingiu uma arrecadação de R$ 149 bilhões no mês de setembro, recorde histórico, segundo a deputada.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, foi convocado pelas comissões de trabalho e de fiscalização financeira e controle para explicar a propriedade de uma empresa no nome dele nas Ilhas Virgens Britânicas, considerado um paraíso fiscal por ter baixa ou nenhuma tributação. O assunto repercutiu no plenário.
Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, afirma que a ida de Paulo Guedes à Câmara foi tão desastrosa quanto a política econômica do governo Bolsonaro.
Segundo Leonardo Monteiro, enquanto a valorização do dólar beneficia Paulo Guedes e suas empresas localizadas em paraísos fiscais, a população sofre com o aumento da pobreza e da inflação.
Para Alencar Santana Braga, do PT de São Paulo, é imoral e insustentável a permanência de Paulo Guedes na pasta da economia. O deputado critica Guedes por ter afirmado na Câmara que investiu seu dinheiro num paraíso fiscal para não pagar tributos no Brasil.
Alencar Santana Braga responsabiliza o ministro Paulo Guedes por, junto com o presidente Jair Bolsonaro, promover o caos econômico e social no Brasil. Ele entende que a reforma da Previdência, a independência do Banco Central e a política de privatização do governo são causas da crise instalada.
Paulo Ramos, do PDT do Rio de Janeiro, condena a decisão da Comissão de Ética Pública, que aprovou o nome de Paulo Guedes para o cargo de ministro da Economia, mesmo sabendo que o candidato investia recursos em paraísos fiscais.
No entendimento de Paulo Ramos, há claro conflito de interesses, uma vez que o próprio ministro reconheceu estar fugindo dos impostos brasileiros. O deputado pede a exoneração de Paulo Guedes em nome da ética e da moralidade pública.
Na avaliação de Bira do Pindaré, do PSB do Maranhão, ao se recusar a responder perguntas sobre sonegação fiscal e investimentos em paraíso fiscal, o ministro Paulo Guedes se torna réu confesso e, por isso, fica impossibilitado de se manter como a maior autoridade da economia brasileira.
Para Bira do Pindaré, o ministro fica mais rico com a valorização do dólar e, enquanto isso, o povo sofre com os aumentos constantes da gasolina e de outros derivados do petróleo. O deputado defende que o Congresso e a sociedade exijam a renúncia de Paulo Guedes.
A insegurança alimentar acentuada pela pandemia foi discutida em audiência pública da Comissão de Seguridade Social e Família. O repórter Luiz Cláudio Canuto acompanhou o debate e traz mais informações.
Mais da metade dos lares brasileiros tiveram algum grau de insegurança alimentar no fim de 2020. Os dados, destacados em audiência pública da Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara, são da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. Segundo o conselheiro consultivo da rede, Mauro Del Grossi, 43,4 milhões de brasileiros não tinham quantidade suficiente de alimentos.
É um grave gravíssimo. Talvez o Haiti, quando teve um terremoto gravíssimo, teve uma situação parecida com essa. É um quadro dramático. 116, quase 117 milhões de pessoas vivendo algum nível de insegurança alimentar. 55% da população. Destes, 24 milhões, 11,5%, viviam em segurança moderada, onde os adultos comem menos do que precisam ou do que desejam. E outros 19 milhões de pessoas comem menos, inclusive as crianças comem menos do que precisam e têm necessidade.
A diretora executiva da Oxfam Brasil, Kátia Maia, lamentou a extinção do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o CONSEA, por uma medida provisória em 2019, e destacou outras políticas voltadas à segurança nutricional que precisariam ser fortalecidas.
Não é uma política única também. E o mundo admirava muito o Brasil por isso, porque é uma mistura. É o Bolsa Família, é o programa de aquisição de alimentos, é a merenda escolar, é o incentivo à agricultura familiar. É um conjunto de ações que fez com que o Brasil tenha saído da situação de mapa da fome no mundo.
O assessor da Secretaria Nacional de Inclusão Social e Produtiva do Ministério da Cidadania, Agostinho Colucci, participou da audiência pública. Ele falou sobre o programa de fomento às atividades produtivas rurais, que transfere a famílias de produtores de R$ 2.400 a R$ 3.000 e que usa estrutura do Auxílio Brasil, tendo beneficiado mais de 15.700 famílias. Ele citou o programa Alimenta Brasil, em que o governo adquire alimentos da agricultura familiar e os doa a entidades assistenciais, atendendo de janeiro a agosto 40 mil famílias. E também citou a ação de distribuição de alimentos.
Já foram atendidas de fevereiro a outubro e distribuídas 2.235.857 cestas no programa Brasil Fraterno. Funciona da seguinte forma: o Ministério da Cidadania emite um TED para a Conab, ela adquire e distribui as cestas conforme a relação das nossas parceiras.
A audiência na Comissão de Seguridade Social e Família foi pedida pelas deputadas do PSOL, Vivi Reis e Sâmia Bonfim. Vivi Reis lembrou que a maior parte da população afetada pela fome no Brasil é negra.
A gente precisa garantir um futuro digno para as crianças e adolescentes, para todos aqueles que estão na periferia, que estão nas regiões mais distantes dos centros. Né? Nós da região norte sabemos bem as dificuldades que sofremos. A fome tem cor, a gente sabe que a maior parte da população que está na fila do osso é a população negra e que nós precisamos seguir debatendo e buscando alternativas que de fato possam mudar essa realidade.
Participaram também da audiência pública representantes do movimento República de Emaús, da Frente Nacional de Luta e da Rede Emancipa. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Agricultura.
Para Flávio Nogueira, do PDT do Piauí, um dos principais motivos do aumento do preço dos alimentos é a desvalorização da produção para consumo interno. O deputado explica que a alta do dólar faz com que o produtor prefira vender para o mercado internacional.
Flávio Nogueira ressalta que, enquanto a produção de soja aumentou 63% na última década, o arroz, a mandioca e o feijão registraram queda. Na visão dele, o governo deve criar incentivos fiscais que tornem a produção para o consumo interno mais atrativa.
Heitor Chu, do PSB Gaúcho, participou de audiência pública da Comissão de Agricultura em Porto Alegre para discutir a elevação dos preços dos insumos agrícolas. De acordo com o parlamentar, os participantes foram unânimes na defesa da reabertura imediata das fábricas de fertilizantes da Petrobras.
Heitor Chu informa que a previsão de alguns especialistas é de que a próxima safra seja a mais cara do século, podendo prejudicar a produção nacional. O deputado teme que, diante desse panorama, o setor agrícola não consiga produzir alimento para toda a população.
Desenvolvimento regional.
Danilo Forte, do PSDB do Ceará, destaca o sucesso do Nordeste na geração de energia limpa para o Brasil. O deputado informa que a matriz energética da região é responsável atualmente por cerca de 20% da produção nacional, distribuída em 12 estados e 751 parques eólicos.
Danilo Forte afirma que o sucesso do Nordeste mostra que a energia eólica representa uma alternativa concreta à crise energética que atinge o país. Ele afirma que a geração de energia limpa tem potencial para suprir toda a necessidade de desenvolvimento que o Brasil precisa.
Da Vitória do Cidadania registra os 50 anos de regulamentação do Fundo para o Desenvolvimento das Atividades Portuárias. O deputado explica que o FUNTAP garante incentivos fiscais a empresas de importação que usam o Porto de Vitória, trazendo riqueza e progresso para o Espírito Santo.
Da Vitória ainda comemora a sanção na íntegra do projeto de lei que prorroga os incentivos concedidos pelo FUNDAP até 2032. Ele acredita que a medida vai assegurar mais receita e mais desenvolvimento para o Espírito Santo, ampliando suas relações de mercado e fortalecendo sua economia.
Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, destaca a mobilização de pescadores artesanais que estiveram em Brasília para reivindicar políticas públicas de apoio ao setor. De acordo com o deputado, eles cobram mais incentivo à pesca familiar e a manutenção de uma lei gaúcha que proíbe o uso da rede de arrasto antes das 12 milhas náuticas.
Marcon também cita pesquisa que mostra que o Brasil é o quarto país, entre outros 44, com maior número de desempregados. Na opinião dele, isso mostra que a política econômica de Paulo Guedes favorece o fechamento das pequenas e médias empresas e o sucateamento da agricultura familiar.
Política.
Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, denuncia que os três maiores jornais brasileiros selecionaram trechos de entrevista dada pelo ex-presidente Lula ao jornal espanhol El País para manipular a informação e criar a ideia de que Lula representa um risco para a democracia.
Paulo Pimenta acusa a mídia nacional de ter sido conivente com os crimes praticados pela Lava Jato e de ter omitido o que sabia sobre Jair Bolsonaro e seus filhos. Para ele, a grande imprensa não pratica um jornalismo independente e é cúmplice de tudo o que acontece atualmente no Brasil.
Saúde. Luísa Canziani, do PTB do Paraná, faz um apelo à Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia do SUS para que o medicamento usado no combate à doença de Batten, denominada de CLN2, seja incorporado à lista de remédios de alto custo.
A doença rara é neurodegenerativa, provoca a perda de habilidades de fala e motoras e não tem cura. Luísa Canziani explica que o tratamento visa minimizar os sintomas que aparecem ao longo da vida e que no Brasil 13 crianças têm a enfermidade.
Educação. Fábio Tradi, do PSD de Mato Grosso do Sul, manifesta indignação com a descoberta de que houve censura à poesia de Manuel de Barros na prova do Exame Nacional do Ensino Médio em 2019. Versos do poeta foram vetados por supostamente serem antibíblicos.
Para Fábio Tradi, a censura foi fruto da estupidez intelectual de técnicos do Ministério da Educação, que, segundo o deputado, demonstraram desprezo pelo conhecimento literário.
José Ricardo, do PT do Amazonas, destaca que o Dia Nacional dos Cristãos Leigos e Leigas foi celebrado na Catedral Metropolitana de Manaus no dia 21 de novembro. O deputado explica que os leigos foram enviados ao mundo com a missão de anunciar o Evangelho.
José Ricardo ressalta que o Papa Francisco fala da importância e do dever dos cristãos leigos participarem também da política, transformando-a em uma forma mais elevada de caridade e de ajuda às pessoas que mais precisam.
Votação. Esta semana, os deputados podem votar o projeto que regulamenta direitos trabalhistas para entregadores de aplicativos. O repórter Cid Queiroz traz as perspectivas de votação para o plenário da Câmara. Acompanhe.
Na terça-feira, está prevista a votação da proposta de emenda à Constituição, que visa manter incentivos tributários para empresas de tecnologia da informação e de comunicação, excluindo o setor da política de redução gradual desses benefícios, instituída por uma outra emenda constitucional, a Emenda 109, oriunda da PEC emergencial. Também no plenário da Câmara, pode ser votado o projeto que regulamenta direitos para entregadores de aplicativos. O autor da proposta, deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, explica o alcance da medida.
Finalmente, depois de muitas negociações, nós temos uma proposta que diz que os entregadores de aplicativos têm alguns direitos, porque afinal tornaram 2 milhões de trabalhadores essenciais nesse país durante a pandemia, sem vacina, durante um ano, e todo o processo que colocou o povo brasileiro numa situação de emergência, né? E eles tiveram um grande papel. E, na verdade, não tinham direito, não têm direito a nada. Simplesmente não tinham seguro acidente, não tinham seguro Covid.
Os deputados podem votar ainda o projeto que reformula as diretrizes de operação do Fundo Geral de Turismo, Fungetur, a fim de fomentar o setor turístico nacional. No ano passado, foram destinados R$5 bilhões ao Fungetur para enfrentamento dos impactos decorrentes da pandemia. No entanto, apenas uma pequena parte desses recursos emergenciais efetivamente chegou às empresas do setor. Projetos que tiveram urgências aprovadas na semana passada podem também entrar na pauta. O projeto que dispõe sobre a bula digital de medicamentos, o que tipifica o furto de energia e sinais e o que estabelece a lei das ferrovias. Outras propostas estarão na pauta do plenário desta semana e você pode acompanhar todos os debates e votações pela Rádio e TV Câmara, pelo portal da Câmara na internet e pelo nosso canal no YouTube. A gente está também nas redes sociais e no aplicativo Câmara ao Vivo no seu celular. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União realizou auditoria para avaliar a eficiência da análise de prestações de contas final de bolsas e auxílios do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq. A fiscalização avaliou o tratamento do atual passivo de prestações de contas com prazo vencido e pendentes de análise conclusiva. O trabalho focou também na prevenção, para que tal situação não se repita. O TCU determinou ao CNPq que, no prazo de 180 dias, divulgue em formatos abertos, como planilhas e textos, informações relativas a bolsas e auxílios, seus produtos, seus resultados, suas prestações de contas e suas avaliações. Saiba mais em www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.